Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: a popularidade do governo Lula caiu. O que diz a economia brasileira? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, essa semana, o que mobilizou o debate público foi que saiu pesquisa da Quest, pesquisa da Atlas, mostrando uma queda de popularidade consistente do governo, inclusive nos setores da classe trabalhadora que o lulismo mais tem forças, em que recebe até 2 salários mínimos, inclusive no Nordeste. Claro que a queda de popularidade de avaliação positiva foi menor no Nordeste e entre quem ganha até 2 salários mínimos, mas até aí aconteceu uma queda, ou seja, o que mostra uma tendência geral de queda de popularidade. E aí a gente vai trabalhar algumas coisas aqui que são fundamentais. Eu não quero repetir alguns argumentos que eu usei no vídeo passado, a despolitização do debate econômico no Brasil, bota na tela, Maxwell, por favor, em que eu mostro, por exemplo, que a geração de emprego do último ano do governo Bolsonaro para o primeiro ano do governo Lula foi pequena, em que eu debato coisas como ainda hoje no Brasil, gente, existem 10 milhões de pessoas passando fome, é que o povo esqueceu, né? O quem tem fome tem pressa, né? Esqueceu. Só lembra desse bordão na época da eleição, em 2026 vão lembrar de novo. Ainda tem 10 milhões de brasileiros passando fome, o nível de formalização da força de trabalho está muito baixa. No último trimestre de 2023, a economia cresceu 0%, ficou estagnada. No penúltimo trimestre, o crescimento foi baixíssimo. Há um aumento do custo de vida, principalmente alimentos e preços administrados, como, por exemplo, energia elétrica, mas tudo certo. Só que aí, o que foi que aconteceu? Quando veio a pesquisa Quest, os setores reacionários neoliberais que estão no governo na frente ampla já vieram com a desculpa de que isso é porque Lula falou sobre a questão palestina, e aí por isso que a aprovação de Lula caiu, e aí não pode confrontar nada, tem que ser mais conservador. Então a lógica da galera é, ó, a aprovação caiu, isso é porque o governo não rifou de vez todas as pautas feministas, antirracistas, porque o governo declarou o apoio à causa palestina sem romper com Israel, né? Porque esse salseiro todinho, declaração muito importante do presidente Lula, mas até agora não rompeu relações diplomáticas com Israel. A nível de América do Sul, por exemplo, o governo Lula tá atrás da Bolívia, tá atrás da Colômbia e tá atrás do Chile, que não só deram declarações duras contra Israel por causa do genocídio, como tomaram medidas práticas de rompimento e de esfriamento das relações com Israel. E o Brasil até agora, nada. Então, a galera veio colocar isso na culpa, né? Então, a lógica é, ó, o governo tem que ser ainda mais conservador, tem que ser ainda mais reacionário, tem que ser ainda mais recuado, porque senão vai perder base nos evangélicos. E veja, isso não é verdade. Vamos aqui analisar alguns dados. Eu tô muito baseado, inclusive, em análises do jornalista Mauro Lopes, da revista Fórum, que é um cara sensacional, um ótimo analista de pesquisa. E aí, aqui, né, a primeira coisa que a gente vai olhar. Isso aqui é matéria da Carta Capital sobre a pesquisa Atlas. Governo Lula, pela primeira vez, a Atlas capta desaprovação superando a aprovação. E aí a Carta Capital explica um pouquinho e tal. E aí vem o Mauro Lopes aqui analisando o que é a pesquisa Quest. Antes disso, eu quero ler para vocês uma reflexão que o Mauro Lopes postou em um grupo que a gente faz parte sobre a pesquisa Atlas e a pesquisa Quest. O que existe de semelhante, o que existe de diferente, como é que dá para comparar. Vamos lá. O Mauro Lopes, ele diz o seguinte: a pesquisa Atlas tem diferenças em relação à Quest. Na captura dos dados, Atlas é por internet e Quest presencial. No campo, algumas. Renda familiar tem um range bem menor na Quest, que usa o salário mínimo como referencial, enquanto o Atlas quantifica em dinheiro. Idade de 16 a 34 anos é 34% na Quest e 30,3% na Atlas. E a diferença existe também para as demais faixas. Na amostra Quest, quem tem ensino fundamental é 38%, enquanto na Atlas é 32,7%. Na Quest, evangélicos são 31% e na Atlas, 26%. Há uma dissincronia temporal entre elas. A rodada da Quest foram em fevereiro, abril, junho, outubro, dezembro e fevereiro, 6 rodadas. Enquanto a Atlas foi janeiro, abril, julho, setembro, novembro, janeiro e março, 7 rodadas. Quanto aos resultados, a pesquisa Quest identifica um momento auge positivo para Lula e seu governo em agosto e uma queda persistente desde então. Na Atlas, há uma linha de continuidade, com oscilações menores e uma queda firme entre janeiro e março. Na economia, as perguntas são distintas. A Quest pede uma avaliação da economia nos últimos 12 meses. A Atlas pede uma avaliação nesse momento. As pesquisas flagram uma deterioração na avaliação popular em momentos distintos, a partir com o crescimento entre agosto e outubro na Quest, entre janeiro e a partir de janeiro na Atlas. Ainda em economia, o desânimo do olhar para o futuro é mais sincrônico entre as pesquisas. O momento de menor desalento para a Quest é agosto, 22% de pessimismo, e o auge de fevereiro, 31%. Para a Atlas, o melhor momento é novembro, 32% de pessimismo, e o pior é março, 42% de pessimismo. A Quest tem uma pergunta interessante sobre a percepção de aumento do preço. A Atlas não. A Atlas tem questões sobre os problemas do país, destaque para criminalidade, tráfico e corrupção, algo que não é elaborado pela Quest. A Atlas mensura a imagem de uma lista razoavelmente extensa de políticos. A Quest não tem essa questão. O único político com saldo positivo de imagem é Tarcísio. Então, o Mauro Lopes faz aqui uma comparação de metodologia, de base de dados, de dinâmica de pesquisa entre a Quest e a Atlas, e mostra que, a despeito das diferenças, as duas pesquisas captam uma piora na avaliação do governo Lula sobre a economia. E aí a gente tem aqui a análise do Mauro Lopes para provar que não foi a questão palestina que reduziu a popularidade do governo Lula, né? E aí o Mauro, ele trabalha uma série de dados da pesquisa Quest. Aqui, nesse primeiro quadro, a gente já vê o seguinte. A aprovação do trabalho do presidente Lula está fazendo. Há uma tendência de queda aqui, ó. Desde agosto, percebe? Então, assim, muito antes, inclusive, da ação militar do Hamas, dia 7 de outubro, há uma tendência de queda, claro, uma tendência de queda que não é acentuada, mas é uma tendência de queda. E aí lembre-se que no penúltimo trimestre a economia brasileira cresceu muito pouco, quase a estagnação. E no último trimestre a economia ficou estagnada. Olhe bem para esse gráfico e perceba que o nível de dinamismo do crescimento econômico baixo acompanha mais ou menos a queda de popularidade do governo. Então, vamos acompanhando isso. Vamos lá. Avaliação geral do governo Lula. E aqui também tendência de queda. Muito antes de questão palestina, muito antes de tudo. Aí aqui tem a pergunta da Quest, que é uma pergunta, inclusive, muito mal formulada, que é: Lula exagerou ao comparar o que aconteceu em Gaza ao que Hitler fez na Segunda Guerra? A pergunta já é tendenciosa, porque pergunta se teve exagero. Era pra perguntar o que a pessoa acha, certo, errado, positivo, negativo. Mas tudo bem, 60% acham que exagerou. E aí, popularidade do governo Lula de acordo com a religião católica também tem uma tendência, embora menos acentuada, de queda, né, na aprovação. Evangélica é uma tendência mais acentuada, mas assim, essa tendência também vem de agosto, como vocês podem ver aqui, é a partir do pulso do mouse, né, vem já de agosto. Aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, faixa de idade cresceu muito, a desaprovação de jovens entre 16 e 34 anos, entre 35 e 59 também cresceu, embora menos, e 60 ou mais se manteve estável. Aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, público feminino também cresceu, a desaprovação masculino também cresceu, embora mais ou menos estável também, dentro da margem de erro. E a aprovação do presidente Lula em quem ganha até 2 salários mínimos. Isso aqui é o mais preocupante, porque essa aqui é a principal base do lulismo, né? A principal base eleitoral. Veja, cresceu também de 31, chegou a 36%. E aqui, de 2 a 5 salários mínimos, cresceu de maneira substantiva. E mais de 5 salários mínimos se manteve mais ou menos estável, né? Aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. E aí vem critério racial, né? Cresceu entre a população parda, desaprovação. Cresceu entre a população branca e cresceu entre a população preta. E aqui vem por região. O Nordeste continua alta aprovação, mas também cresceu a desaprovação. O Sudeste cresceu muito, o Sul cresceu muito e o Centro-Oeste está mais ou menos estável, né? O que é que esses gráficos mostram, gente? Ah, uma sensação generalizada de as coisas estão piorando. O que é que a pesquisa Quest mostra? A pesquisa Quest mostra que mais de 70% das pessoas consideram que, por exemplo, a comida está mais cara, percebe? E que a expectativa positiva sobre a economia diminuiu muito. Se vocês pegarem, por exemplo, a pesquisa inteira ou lerem o texto do Mauro Lopes, vocês vão ver o dado que é muito preocupante, que é: para 38%, a economia piorou nos últimos 12 meses. Um percentual 12 pontos acima dos que acreditam acreditam que ela melhorou. E aí, 73% dos entrevistados, como eu falei, acham que a comida está mais cara. Em 2023, tivemos a redução da safra para consumo interno. Então, trigo, a safra foi reduzida 22%, laranja 7%, arroz 3%. Quem faz mercado, quem faz feira, percebeu que o arroz, a laranja, o melão, a cebola, a maçã, tá tudo mais caro. Gente, o que é que tá colocado? Há aqui uma série de fatores que explicam essa queda da popularidade. Vamos primeiro pros fatores secundários. A comunicação do governo Lula é uma comunicação péssima. Tosca, em vários aspectos. O governo basicamente investe numa lógica de comunicação tradicional, que é dinheiro para propaganda na televisão e na mídia burguesa. E é basicamente isso. E a presença nas redes sociais é um negócio que não engrena, percebe? É um negócio muito a cargo, inclusive, da própria comunicação direta do perfil do Lula. Então, assim, não é uma estratégia de comunicação digital eficiente, não é uma estratégia para fazer frente ao bolsonarismo. É uma comunicação tradicional, isso é um dos fatores. Segundo fator é a própria presença da extrema-direita, né? Agitando, fazendo campanha, mentindo, fazendo denúncias permanentes. Extrema-direita, inclusive, muito ajudada pelo governo. Por exemplo, não sei se vocês viram isso, mas assim, o Ministério Público Federal de São Paulo, que é um órgão que, meu Deus do céu, é ultra-reacionário, ele pediu o cancelamento das concessões da Jovem Pan. A Jovem Pan, aquele veículo oficial do genocídio bolsonarista durante a pandemia. Sabe o que foi que o governo Lula fez via AGU? Ele pediu para não cancelar as concessões, para manter a Jovem Pan com suas outorgas de rádio. Sabe, gente? Assim, o governo Lula ficou à direita do Ministério Público de São Paulo, o tucanistão oficial. Esse é o grau do absurdo da coisa. O governo Lula ficou à direita do Ministério Público de São Paulo e defende a manutenção da outorga, das outorgas de rádio da Jovem Pan. Então, assim, não combate a extrema-direita, não enfrenta a extrema-direita e fazer uma propaganda muito eficiente, principalmente nas redes, mas não só. Tem um elemento também que é muito importante, de que esse governo, ele aposta na desmobilização permanente como forma de construir uma governabilidade mais tranquila. Então, desmobiliza os aliados, desmobiliza professor, desmobiliza estudante, desmobiliza movimento social, tudo que você imaginar, nega-se diálogo, nega-se interlocução, nega-se o envolvimento direto na formulação de políticas públicas e tal. Tem um dado que eu cito direto e eu vou morrer citando, né? Quase todo mundo oculta isso de vocês, viu, gente? Mas assim, boa parte dos projetos de lei do governo Lula em 2023 foram aprovados em regime de urgência, porque o governo acertou com Arthur Lira. O que é regime de urgência? Significa que não vai ter audiência pública, significa que não vai ter debate em comissão, significa que não vai ter tempo de mobilizar as pessoas, de fazer caravana para Brasília, de fazer debate, de mobilizar as bases. O novo teto de gastos foi aprovado em regime de urgência, para não dar tempo da sociedade debater, para não dar tempo da galera ser contra. Então, a partir do momento que o governo ele desmobiliza para evitar tensões e contradições e ter uma governabilidade burguesa mais tranquila, ele não percebe que, do outro lado, ele também desmobiliza para a própria popularidade do governo. Porque, veja, se você não está mobilizado para debater, para construir, para participar e tal, isso cria uma situação de letargia política geral, de paralisia política geral, e essa paralisia política se reflete, inclusive, na baixa militância política até para sustentar e defender o governo. Então, assim, a conciliação de classe, ela cobra um preço também nos elementos de popularidade, percebe? E, claro, tudo isso dentro de um quadro político, que aqui é a questão principal. Veja, gente, a economia não está indo bem. Por que eu digo que a economia não está indo bem? Eu acho que há aqui no governo uma falta de percepção realista das coisas. Por quê? Veja, com o governo Dilma II, no contexto da Lava Jato, da queda do preço das commodities e, não podemos esquecer, da política de ajuste fiscal, de austeridade, tocado pelo governo Dilma com o Joaquim Levy, no governo Dilma II, o Brasil viveu uma crise econômica gigantesca. E aí o desemprego explodiu, a economia foi lá para baixo, explodiu a fome, cresceu a miséria, cresceu a pobreza, as políticas públicas foram desidratadas de orçamento e por aí vai. E se mantém no governo Temer, e se mantém no governo Bolsonaro, só que no contexto da pandemia, mesmo o Bolsonaro sendo contra, ele foi derrotado no Congresso por causa do auxílio emergencial, da própria volta a partir de 2021, lenta, paulatina, do pós-pandemia de várias cadeias produtivas, há uma sensação de melhora muito grande na classe trabalhadora, que de 2015 até a pandemia, basicamente, é uma piora econômica permanente, só que aí num contexto de auxílio emergencial, e aí em 2022 o Bolsonaro abre as burras de dinheiro para tentar comprar a eleição e tal, gente, em 2021 a economia cresceu 4,8%, sabe? Em 2022 a economia cresceu 3%, teve pesquisas mostrando, foi um dos maiores índices de redução da pobreza e da miséria no Brasil em 2022 por causa dos auxílios que o Bolsonaro criou em cima da hora para tentar ganhar a eleição. Então assim, houve uma situação de melhora econômica, só que essa situação de melhora econômica, esse dinamismo, o governo Lula ele consegue manter essa sensação no primeiro semestre de 2023 por causa fundamentalmente dos efeitos da PEC de transição, que liberou mais de 150 bilhões de reais a mais de gasto público. Teve também um certo crescimento muito importante, ainda no contexto de recuperação residual de cadeias produtivas no pós-pandemia e safra recorde de soja, que possibilitou também, né, certa saldo positivo na balança comercial, entrada de dólares e por aí vai. O que que acontece? A partir do segundo semestre, esse dinamismo já começou a ser reduzido, porque os efeitos do expansionismo fiscal de 2021 e 2022 do governo Bolsonaro já tinham se dissipado. Os efeitos da PEC transição também já estavam abrandando. A safra recorde de soja de 2022, que teve efeito em 2023, não se repetiu, né, no decorrer do ano, tanto que inclusive em 2024 agora o agronegócio vai ter um lucro menor e há também tendência de queda de preço de várias commodities. Então a gente termina 2023 com um cenário que é: a geração de emprego está muito baixa, não há nenhuma medida estrutural desse governo para reduzir o custo de vida. Então, por exemplo, o governo não está fazendo uma política contenta para aumentar a produção para o mercado interno de arroz, de feijão, de laranja, de batata, de maçã, de tomate, por aí vai. Então há uma tendência, inclusive por causa das mudanças climáticas, dos eventos extremos, de alta do preço dos alimentos. O governo não enfrentou a contento a questão do PPI na Petrobras para baixar o preço dos combustíveis, não enfrentou a contento o problema do setor elétrico e nem vai tomar de volta a Eletrobras privatizada. Então, assim, o povo brasileiro também não entende muito bem todas as minúcias do Pacto Federativo, então a conta de luz aumentou, a culpa é do governador, da governadora e do presidente. Paciência, né? É isso. E aí há um certo aumento do custo de vida. O programa Desenrola não está andando a contento. Então continua com milhões de trabalhadores com nome sujo, né, excluídos da possibilidade de compra porque estão negativados. E há dados que ninguém no campo progressista fala, mas que tem efeitos muito negativos na popularidade do governo. Então, por exemplo, o governo se orgulhou nessa sanha austericida de excluir mais de 2 milhões de pessoas do Bolsa Família. Bota aí na tela, Maxwell, a notícia, por favor. Qual é o argumento do governo? Ah, essas pessoas estavam em situação ilegal. O governo Bolsonaro bagunçou pra caramba o Cade Único, bagunçou pra caramba as estruturas de cadastramento e controle disso. E aí aconteceu, sim, isso é verdade, que muitas famílias trabalhadoras meio que se cadastraram, que subdividiram. Vamos imaginar, tem uma família com 6 pessoas, né? Tem a mãe, 2 filhos, a tia que mora junto porque não tá conseguindo pagar o aluguel, mais um filho, mais a filha já é casada, junto com o marido e mais um filho. O que aconteceu no governo Bolsonaro foi, dada a bagunça generalizada que tava ali na máquina pública, essa família, por exemplo, se subdivide em 3, cada um consegue um endereço, pai, não sei o que, se cadastra e tava recebendo 3 Bolsa Família, cada pequena fatia dessa família. Aí o governo Lula, num processo que, veja, não é que está errado, mas num processo de recompor o Cade Único, reorganizar a máquina pública, desse discurso de austeridade, de corte e gastos, sai passando um cerol, excluiu mais de 2 milhões de pessoas do Bolsa Família. Só que qual é o problema? Excluiu milhões de trabalhadores do Bolsa Família que estavam recebendo ilegal, só que dentro de um contexto que a economia não está gerando emprego, não está gerando aumento de renda, para que essas famílias compensem, né, a perca dessa renda. Então, assim, você tem no subterrâneo das coisas vários dados preocupantes. Então, o preço da passagem está subindo. A galera coloca a culpa no governador, mas coloca também no presidente. O preço da gasolina não está baixando a contento, como se deveria. O preço do custo de vida subindo, o preço dos alimentos subindo. A geração de emprego está muito baixa. Então, há uma sensação de que, de 2021 em diante, houve uma tendência de uma percepção de melhora na economia. E aí, gente, veja, não adianta, se você prega despolitização, reclamar do povo trabalhador uma outra politização. É isso mesmo. Vocês estão pregando social-liberalismo, não estão pregando despolitização, estão comemorando Pibão. Pois bem, a percepção imediata do povo foi que a vida estava melhorando. Por quê? Não se sabe Deus. Mas é isso, a recuperação de cadeias produtivas, Auxílio Brasil, depois o Bolsonaro tentando comprar a eleição, a vida estava melhorando. E há uma percepção de redução de ritmo da melhora da vida, percebe? Porque, de fato, a atividade econômica, ela vem desacelerando. Porque se você pega em série histórica, você vai ver. Em 2021, o PIB cresceu 4,8%. Em 2022, cresceu 3%. Em 2023, 2,9%. Só que nesse 2023, nos últimos dois trimestres, a atividade econômica quase que estagnou. Então, assim, o nível de formação bruta de capital, eu mostrei isso no meu vídeo, né? Sobre a disposição do debate econômico, cresceu menos de 3%, o que indica uma tendência de queda dos investimentos. Investimento público e investimento privado estão em baixa. E aí, o que é que isso significa? Em 2024, a expectativa dos próprios economistas oficiais do governo é um crescimento na casa de 2%, menos que 2023. E preste atenção, e nesse primeiro semestre, você teve o pagamento dos precatórios, que foi mais de 90 bilhões, você teve o carnaval, que movimentou bilhões na economia. Então, o primeiro semestre ainda tende a ser muito mais positivo em termos de dinamismo econômico do que o segundo, por causa dos efeitos precatórios de festas como o carnaval e para o Nordeste e o São João, né? Que atrai muitos turistas, movimenta a economia e por aí vai. Ou seja, gente, há um elemento que é: o governo Lula decidiu não fazer um debate estruturante de futuro sobre o Brasil. Então, um governo que não faz um debate nacional, fazer uma mobilização nacional sobre reforma agrária, produção de ciência e tecnologia, reindustrialização, fortalecimento de direitos trabalhistas, aumento do poder de compra de salário, combate à informalidade, combate à fome, combate às desigualdades regionais. Não há esse debate. A partir do momento que não há esse debate, a percepção geral da população, quando a maioria da dita esquerda não faz esse debate, quando o governo não faz esse debate e a mídia burguesa, por motivos óbvios, também não faz esse debate, a percepção da população de popularidade e aprovação tende a muito a ser guiada pelo imediato da economia, pelo imediato da economia. É isso. E aí, como é que tá no imediato? No imediato, as coisas estão piorando. Aí alguém fala assim, mas Jones, frente ao governo Bolsonaro, tá melhorando. Depende do índice. Porque, veja, é claro, não tô dizendo que o governo Lula é pior que o governo Bolsonaro. O que eu estou dizendo é que há uma certa percepção da população de que a melhora econômica que ele viveu a partir de 2021 tá se abrandando, tá indo embora, que as coisas estão piorando. Então, por exemplo, e aqui até uma sabedoria do nosso povo, né? Que é, por exemplo, o preço dos alimentos está crescendo, mas minha renda tá alta e eu consigo comprar. Tipo, é ruim, mas tipo, beleza, passa, tá ligado? Outra coisa diferente é: o preço dos alimentos está crescendo e minha renda não tá acompanhando. Você sente muito mais no bolso. Então, assim, há um elemento que é: o governo Lula acha que a indústria automobilística anunciou 100 milhões de investimentos nos próximos 3 anos. Daqui para esse investimento começar, daqui para ele fazer efeito, não sei o quê, sabe? O governo Lula ano passado viajou para a China e fechou 50 bilhões de dólares em acordo. Meu irmão, daqui para todos esses investimentos se concretizarem vai demorar uns 10 anos, tá ligado? É tipo assim, esses dados, essa coisa meio grandiloquente e tal, não sei o quê, ela não toca no dia a dia do povo, e que inclusive não se faz uma comunicação direta sobre isso. Aí o presidente Lula, mostrando que o céu é o limite, né? O que é que ele faz? Ele diz: o Brasil vive um momento de ouro, diz Lula sobre a economia. Eu nunca vi tanta expectativa em relação ao Brasil como estou vendo nesse momento, afirma o presidente em relação à imagem do país no exterior. Veja, gente, tipo assim, Lula, meu Deus do céu. Gente, o Brasil tem 10 milhões de pessoas passando fome. O Brasil tem 50 milhões de trabalhadores na informalidade. O Brasil tem 7,2% de desemprego, fora os desalentados. O Brasil tem 70% da população vivendo com até 2 salários mínimos. O Brasil tem, nesse momento, um aumento cada vez maior da dependência, né, e da vulnerabilidade externa, em que cada vez mais se importa diesel, se importa material médico hospitalar, se importa fertilizantes, se importa máquinas e equipamentos, tudo isso com consequências de longo prazo, né? Além de medidas bastante impopulares por parte do governo, como essa tributação sobre a Shein, a Shopee e essas compras online, né? Sem nem entrar no mérito, nem debater isso agora, se é bom, se deve fazer, não. Mas assim, é impopular e não tem uma contrapartida. Então veja, há um problema, e eu venho falando isso desde o ano passado. Esse ano começa a valer o novo teto de gastos. Então o governo já está se antagonizando com o funcionalismo público federal, mais de 2 milhões de pessoas entre ativos e aposentados, que não vai ter reajuste. As universidades tiveram 310 milhões de cortes no orçamento. A UFBA, o UFRJ, está dizendo que só tem orçamento para até junho. O grau de políticas públicas direcionadas à própria base organizada do lulismo tende a diminuir. Governos estaduais ligados ao PT, como o do Rafael Fontenelles no Piauí, estão atacando os professores. Então, por exemplo, a Universidade Estadual do Piauí está em greve há meses. E o que foi que o Rafael Fontenelles, governador do PT do Piauí, fez? Pô, perseguiu o praticante sindical, cortando o salário de professor grevista. Anos e anos de governo do PT e os salários defasados, sem plano de cargos e carreiras, a universidade sem biblioteca adequada, sem infraestrutura adequada, tudo caindo aos pedaços, os professores e professoras, o movimento estudantil, os trabalhadores e trabalhadoras fazendo das tripas coração pra manter a universidade, os caras atacando, tá ligado? Então assim, gente, esse ano começa um novo teto de gasto. Esse ano começa um novo teto de gasto que já tá fazendo seus efeitos. Se o governo Lula manter essa linha de política econômica, essa senha arrecadatória, veja, a tendência é do governo empurrá-lo. E isso vai ter consequência, inclusive, na eleição estadual. Então, por exemplo, nosso amigo Guilherme Boulos, que está colado no Lula, a popularidade do Lula no Sudeste, no brasileiro, em São Paulo, está caindo. Isso vai ter efeitos, por exemplo, na eleição. Então, assim, gente, a austeridade está cobrando um preço. Como é que o Lula pode crescer nos evangélicos? É bem simples, meu amigo. Melhore o emprego, melhore a renda, reduz o custo de vida, garanta a melhora substantiva nos serviços públicos, que aí, veja, o evangélico não é só evangélico, não. Há um debate pobre, tosco, em vários setores da esquerda, que é pensar o evangélico como um ser unidimensional. É só evangélico, mas o evangélico é trabalhador, é trabalhadora, usa o SUS, pega transporte público, depende de salário, paga conta de luz, paga conta de água, paga conta de gás, né? Tipo assim, há múltiplas dimensões além daquele sujeito. E se aquele sujeito ele não está sendo contemplado nas suas necessidades materiais, fica assim mais fácil para a propaganda ideológica contra o governo colar. Mas se ele estiver melhorando materialmente suas condições de vida, tem uma contradição entre a propaganda ideológica que ele pode escutar no espaço religioso e a sua percepção de vida imediata, percebe? Então, assim, como é que melhora a popularidade nos evangélicos? É não ter austeridade, né? Então, assim, repetindo o que eu já falei várias vezes, se esse governo manter essa linha de déficit zero, de novo teto de gastos, de austeridade para agradar a Febraban, para agradar a burguesia brasileira, para agradar o FMI, para agradar o Banco Mundial, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o BTG Pactual, a popularidade desse governo vai derretendo. Esse ano tem eleição municipal, o governo leva um pau na eleição municipal e nessa toada, se não tiver uma mudança de rumos, pode ter certeza que depois da eleição, o Arthur Lira ou qualquer parceiro dele que estiver lá vai estar exigindo o Ministério da Saúde e da Educação, e se não tiver, ele vai estar ameaçando impeachment. Assim, é bola cantada. Se o governo continuar se enfraquecendo com essa política de austeridade que não entrega o que prometeu, inclusive, na campanha 2022, com essa comunicação frouxa, com essa desmobilização permanente, com essa ausência de debate, de crítica, de envolvimento e tal, a tendência é o governo levar um pau nas eleições municipais, todo bloco ali de partidos, frente ao pau nas eleições municipais, o Arthur Lira exigiu o Ministério da Saúde, da Educação, e se não der, vem a cartada do impeachment na mesa, sabe? É assim, bola ultra cantada. Esse governo ainda tem tempo de fazer uma mudança de rumos, ainda tem tempo de acabar, no mínimo, com esse negócio de meta de déficit zero. Né? No mínimo. Ainda tem tempo de mudar a dinâmica de relação com os movimentos sociais, com a sociedade, de pautar enfrentamento, de politizar, de debater, de escolher temas centrais e estratégicos para as condições de vida da classe trabalhadora e comprar enfrentamentos para criar melhores substantivas imediatas na condição de vida do povo trabalhador. Ainda dá tempo de fazer isso. Vai fazer? Aí já é outra coisa. Se não fizer, se prepare. Não pode reclamar depois, porque a tendência vai ser uma popularidade caindo cada vez mais, com um Congresso ultra-reacionário e agressivo. O resultado disso a gente já viu esse filme. Austeridade, queda da popularidade, base desmobilizada, deu golpe contra a Dilma, né? E aí tem muita gente que acha que o golpe aconteceu porque Dilma não tem habilidade, com Lula não aconteceria. Gente, né, pensem de novo, viu? Que eu acho que tem muita gente pensando errado. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.